Continuando sobre o conceito de Netilat Yadayim, vamos falar um pouco sobre Netilat Yadayim para comer. Nós vimos bastante sobre Netilat Yadayim ao acordar, temos que ver sobre comer, temos que ver vários outros tipos e poder depois ver as diferenças que tem entre um e outro. Mas primeiro precisa ver todos eles. Netilat Yadayim de comer, Netilat Yadayim talvez mais famoso e é o que mais vezes se faz ao longo do dia. Tem outros momentos que se faz, mas são mais raros, não é todo dia. Pão já é uma coisa que pode acontecer todo dia. Fora o dia de manhã, que sempre vai ser feito. Como é que funciona? Em primeiro lugar, qual o motivo para isso? Por que se faz Netilat Yadayim antes de comer pão? Netilat Yadayim antes de comer pão surgiu na época do Templo Sagrado. Os Kohanim tinham que comer Trumá. Trumá é a parte que o povo de Israel separa para os Kohanim de toda a produção agrícola, principalmente dos grãos. Os Kohanim recebem desses grãos e fazem pães. E esses pães são pão de Trumá. E a lei da Terumá é bem rigorosa pela Torá. O Kohen precisa comer a Terumá quando ele está no seu estado de pureza. Tahará. Por isso, o Kohen, antes de comer a Trumá, precisa fazer Netilat Yadayim para garantir que o... Além dele ter que ir no mikve, óbvio. Mas, além disso, mesmo que ele está puro, ele precisa fazer Netilat Yadayim para garantir que as suas mãos não têm nenhum tipo de nível de Tumá, para não passar essa Tumá para o pão que ele está comendo. Então, por isso, o Kohen precisava fazer Netilat Yadayim. E uma vez que a base do sustento do homem, da refeição da pessoa, é pão, nossos sábios instituíram que todas as pessoas fizessem Netilat Yadayim, e mesmo hoje em dia que nós não temos templo, para as pessoas estarem acostumadas e habituadas para quando Mashiach chegar, o Beit HaMikdash for reconstruído, para os Kohanim estarem sempre cientes que eles precisam estar em pureza quando eles vão comer, porque a maioria do alimento que os Kohanim comem é de terumá. É por isso que se instituiu dessa forma. Além disso também, nossos sábios dizem que isso é baseado no versículo da Torá Vehit Kadishtem. Vocês vão se santificar. Quando a pessoa vai comer uma refeição, ele deve lembrar e se conscientizar que nós comemos para servir a Shem. Então, para que a pessoa lembre que essa é a função do alimento e não só para ficar comendo. Então, por isso, deve-se fazer Netilat Yadayim antes de comer pão. Você vai dizer, mas e antes de comer outras coisas também, quando você come qualquer alimento, é para servir a Shem? Tem razão, mas nossos sábios instituíram só ao comer refeições com pão. Então a pessoa não pode ficar fazendo Netilat Yadayim para comer qualquer outra coisa. A instituição é só para pão. Tem também um outro sentido que consta nos livros sagrados, é também Nekiyut, por limpeza. E essa lei vale também para mulheres e crianças que também devem fazer Netilat Yadayim antes de comer pão. Detalhe muito importante em relação a isso. Existem vários volumes que a pessoa pode comer de pão. Às vezes a pessoa come só um pouquinho de pão. Às vezes a pessoa come mais pão. E às vezes a pessoa come suficiente, uma refeição digna, respeitosa. E existe uma diferença em relação a fazer brachá. Toda vez que nós fazemos Netilat Yadayim de pão, quer dizer, Netilat Yadayim para comer pão, não é sempre que se faz a brachá. Precisa se fazer Netilat Yadayim, mas não é sempre que se faz a brachá. Uau, não sabia. É, infelizmente muita gente não sabe disso, e é importante saber. Quer dizer que antes de você se sentar para comer, você já precisa ter uma programação, saber quanto que você pretende comer nesta refeição. E eu explico. Se uma pessoa for comer menos do que 54 ml de pão, meia fatia de pão, né? Meia fatia de pão é menos do que isso, certo? Uma fatia depende muito da fatia, duas fatias certamente que já tem mais. É volume. Se uma pessoa for comer menos do que 54 ml de pão, então vamos supor que a pessoa vai comer só meia fatia de pão. Não quero comer mais agora, não tô com vontade. Só quero comer meia fatia de pão. faz-se Netilat Yadayim, mas não se faz a brachá de Asher que deixaram no Mesutav e Sivá no Netilat Yadayim. Porque existe uma discussão no Talmud se nossos sábios instituíram fazer o Netilat Yadayim para pão em qualquer quantidade, quer dizer, mesmo com kazait, vamos deixar assim, tá? Mesmo com 27 ml, ou se nossos sábios instituíram o Netilat Yadayim somente para quem come bastante, quer dizer, come algo que sacia. Existem dois volumes típicos em relação a alimento pela Torá, que é chamado kazait, volume de uma azeitona, não é aquela azeitoninha que você compra, azeitona, aquelas grandes, bonitas, e existe um outro volume que nossos sábios falam sobre alimentos, que é chamado kabeitzá, como um tamanho de um ovo. Qual a diferença? Kazait é o mínimo para ser considerado que a pessoa está comendo. Menos do que isso é beliscar, não é comer. É um petisco, não é comida. Kazait é o quanto a pessoa come. Isso já é considerado que a pessoa comeu. Kabeitzá, o tamanho de um ovo, é considerado que a pessoa já tem seviá, já satisfaz ele. Quando você come meia fatia de pão, tá, você comeu o pão, mas não tá, sabe, não deu uma boa forrada no estômago. Quando você come uma fatia inteira de pão, aí sim pode-se dizer que você já consegue se satisfazer com essa fatia. E por isso que existe então essa diferença. Se a pessoa vai comer menos do que seviá, menos do que o quanto precisa para a pessoa se saciar, ficar satisfeito, faz-se Netilat Yadayim, mas não se faz a brachá. Se a pessoa pretende comer uma refeição decente, ele vai comer uma, duas, três fatias de pão ou mais, então nesse caso ele vai fazer a brachá de Al Netilat Yadayim. Aí você vai ter uma pergunta. Qual a sua pergunta? E o que acontece se eu programei comer meia fatia, mas depois eu resolvi comer mais? Tá bom, paciência. Agora que você resolveu comer mais, então, logicamente, que não vai fazer agora a brachá de Netilat Yadayim que você fez há 10 minutos atrás. Fez Netilat Yadayim, era para comer só meia fatia, não fez brachá. Depois você resolveu comer uma refeição digna, come a refeição digna. É importante lembrar que as brachot das mitzvot einan me'akvot, como é a linguagem dos nossos sábios. Einan me'akvot quer dizer que a brachá não impede o cumprimento da mitzvah. Exemplo, está chegando Rosh Hashanah. Se eu ouvi shofar, prestei atenção, tive todas as intenções para cumprir a mitzvah do shofar, mas não fiz a brachá do shofar antes, esqueci de fazer a brachá do shofar, eu cumpro a mitzvah. A mitzvah do shofar foi cumprida. Ah, mas você não fez a brachá. Tá bom, é um detalhe, faltou, de fato, é importante fazer a brachá. A brachá não está lá à toa, mas eu cumpri a mitzvah. Aqui também com Netilat Yadayim. A mitzvah é fazer Netilat Yadayim. Se você está fazendo Netilat Yadayim, que conforme todas as opiniões você tem a obrigação de fazer, porque você vai comer um ovo, entre aspas, né? Você vai comer o volume de um ovo de pão. Então, nesse caso, você faz a brachá lá Netilat Yadayim. Mas se eu vou comer menos, eu tenho que fazer Netilat Yadayim. Mas na dúvida não se faz a brachá, porque toda vez que você tem dúvida em relação a brachá, não se faz, porque fazer uma brachá em vão é pior. Então na dúvida não se faz a brachá. Agora depois eu estou comendo e eu resolvi comer muito mais. Tudo bem, pode comer muito mais, não tem nenhum problema. O problema seria o contrário. Se eu programei que eu vou comer bastante pão, eu fiz brachá de Netilat Yadayim, e aí eu me sento e resolvo, sabe de uma coisa, acho que eu não vou comer tanto, aí não é tão legal, porque aí talvez a brachá que eu fiz, talvez, tá, ela fica com um aroma de brachá em vão. Não é, porque naquele momento eu queria comer bastante. Então, se possível, quando a pessoa faz a brachá de Netilat Yadayim, o correto é que depois a pessoa coma o suficiente, 54 ml mínimos de pão, porque você fez a brachá. Mas digamos que no caso a pessoa pensou que vai comer agora bastante, e de repente ele se senta, começa a sentir que não consigo comer mais, então não come mais. Não precisa se forçar agora e fazer passar mal por conta dessa brachá que você fez, porque você fez a brachá quando você tinha certeza que você vai comer mais. Então, o importante em relação a isso é que a pessoa, quando vai fazer Netilat Yadayim para comer, naquele momento ele precisa pensar, estar ciente quanto que ele pretende comer agora. Precisa saber. Se você sabe que você vai comer pouco, não faz a brachá de Netilat Yadayim. É melhor não fazer do que fazer ela à toa. Então não faça. Isso é muito importante para as pessoas ficarem cientes. Por exemplo, quando você vai em festa de casamento, é muito comum que as pessoas comem só um pouquinho de pão. E não dá para fazer para brachá de Netilat Yadayim. Então tem que prestar atenção nisso. Já sabe que não vai comer muito, nem faz a brachá de Netilat Yadayim. Isso sem falar de um ponto que é importante, mas não tem nada a ver com o conceito que nós estamos falando agora. Mas é importante saber que toda vez que se senta para comer refeições importantes, as refeições de Shabbat, que é mitzvah comer, as refeições de Yom Tov, que é mitzvah comê-las, nessas refeições é obrigatório comer pelo menos um cabeçá de pão. É obrigatório comer pelo menos 54 ml de pão. Faz parte, é uma refeição festiva, mitzvah comer. Então é importante saber que quando você vai fazer essas refeições, você vai fazer a brachá do Netilat Yadayim, porque você deve comer nessa refeição, mínimo, uma fatia de pão. Uma fatia mais grossa, não estou falando fatia fininha, que a fininha também não deve ter volume. Uma fatia normal deve ter esse volume. Então precisa se tomar cuidado com isso, é muito importante. Toda vez que você vai fazer uma refeição, que é a refeição de mitzvah, Shabbat, Yom Tov, é obrigatório comer um cabeitzá, um ovo. Quer dizer, o pão no tamanho de 54 ml, o volume de 54 ml. E nesse caso você deve fazer a brachá. Mas se você vai comer um lanchinho durante a semana e você pretende comer só meia fatia de pão, não faça a brachá de al netilat yadayim.